O tema que acabamos de escutar chama-se Cinco Sentidos e é uma das faixas do disco de estreia dos Bandua, convidados, o grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Desde já as boas-vindas ao Bernardo e ao Edgar. Este tema que acabamos de escutar e que eu escolhi há uma razão, para além de gostar bastante do tema, mas enfim, eu gosto bastante do disco, por isso podia escolher outro também que encaixaria bem nesta para início de conversa. Mas escolhi os Cinco Sentidos porque foi o meu primeiro contacto com a música dos Bandua, com este universo musical, através da coletânea dos Novos Talentos FNAC, do volume do ano passado, 2021. Destas 35 bandas que compõem esta coletânea, talvez, sei lá, um terço ou metade eu já conhecia, pelo menos tinha alguma referência. E depois é curioso porque eu gosto, naturalmente, como gosto de conhecer música, interessa-me depois aquilo que não conheço, e os Bandua chamaram-me a atenção. Só que depois tive o problema que andei à procura de informação e não sabia nada, porque na altura não havia grande informação sobre os Bandua. Fartei-me fazer pesquisas. É curioso porque estamos numa fase de tanta informação, mas volta e meia somos confrontados com estas. Ainda temos estes episódios, se calhar mais próprios de há uns anos, esta parte, em que ouvíamos uma música e depois não sabíamos nada de nada, quem é que cantava, quem é que não cantava, quem produzia, enfim, se era uma pessoa, se eram duas. E é curioso ainda recuperar um pouco esta. Este hábito antigo de ouvir música e depois não ter contexto nenhum, não ter informação adicional nenhuma. A verdade é que a expectativa foi confirmada. Parabéns pelo vosso álbum, é um disco extraordinário. Porquê é que vocês escolheram este tema para a coletânea dos Novos Talentos FNAC?
Olha, por acaso foi... vou dizer, incrivelmente... Já agora, boas, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Aqui ao programa. Eu vou ser honesto, a minha memória falha-me um pouco. Eu acho que nós escolhemos o tema porque, se eu não me engano, nós colocámos lá o radio edit do tema. Sim. Se eu não me engano, quando nós fizemos o Cinco Sentidos, pronto, eu acho que foi isso. Quando nós fizemos o Cinco Sentidos, a música, claro, tinha a música original, como está no álbum, tem 6 minutos e pouco. E pronto, em âmbito de criar uma versão mais radio-friendly, nós fizemos um radio edit com 4 minutos e pouco, que depois também foi parar ao videoclipe do The Cinco Sentidos. E escolhemos-la também um pouco pelo seu valor pop e digerível, digamos assim. É uma música que eu acho que engloba muito do que é o som Bandua. E esta intenção que nós temos de pegar em música tradicional portuguesa e dar-nos assim uma espécie de visão mais contemporânea.
Inclusive, também já agora também, olá Sérgio e olá a todos os ouvintes da RUM.
Sim.
E obrigado aqui pelo convite. Eu sou o Edgar, quem estava a falar antes era o Adário.
Como é que é, pessoal? A gente esquece de dizer olá.
Não está a ver lá. Aqui na situação dos Cinco Sentidos foi, na verdade, e foi interessante isso ter acontecido. Nós deixámos, é muito interessante ter essa tua perspectiva, porque acho que trouxe um bocado dessa mística de Bandua, ficou assim um bocado desconhecido durante uns meses, não é? Mas também foi porque nem sempre aquilo que nós almejamos como um planeamento de lançamento, quando isto tudo está a mover e nesta leva em permanência constante, as coisas são exatamente como a gente almeja. Então, a verdade é que já no ano passado era para termos saído com este como o primeiro single.
Exatamente. Pois, agora estou-me a lembrar agora. Agora que estás a falar assim, é que está a vir outra vez.
E com o videoclipe, que já estava em marcha, entretanto, uma data de coisas que foram atrasando e já tínhamos então parte para os Novos Talentos FNAC. E só acabámos depois por vir a lançar mais tarde e quis a estratégia, entretanto, que virasse e que passasse a ser oficialmente amancelada. A ser a primeira música que lançou, apesar dos Cinco Sentidos já andavam aí apenas para quem sabia, e olha, é bom saber que tenha despertado assim a curiosidade aos mais atentos, mesmo nós não tendo divulgado nada sobre o projeto até à data, nem nome, nem coisa nenhuma.
Pois, porque na verdade o single que acabou por inserir-se no nosso Talentos FNAC, nessa altura, nós nem sequer tínhamos assim montado uma estrutura de média, quase tipo. Nós nem páginas, acho que nós não tínhamos páginas de Instagram, nem
nada.
Era mesmo, ou seja, foi um. Quem é que fez o convite? Foi o Henrique Amar, exatamente. O Henrique Amar que nos fez o convite, ele falou com o Edgar. E pronto, isso eu me lembro bem. Ele ouviu o trabalho e ele até disse: olha, vamos pôr aqui assim sentidos. Acho que era uma música interessante. E pronto, nessa altura era tudo, era quase como se fosse o nosso primeiro pezinho fora da caverna, né? Fora de casa. E acabou por ficar aquele radio edit que, pronto, mais tarde foi dar o som ao videoclipe.
E acabou por ir parar ao Henrique Amaro em primeira instância, porque foi mesmo por uma questão de relação que existe, de real, e porque também na altura foi pouco depois de termos lançado também, ter lançado com a Criatura o disco Criatura, o Vem Bonda, e andávamos a conversa com o Henrique Amaro sobre isso, com entrevistas lá na TV 3 e tal, e depois eu disse: olha aqui, escuta lá isto aqui para ver o que é que achas. E ele adorou logo e decidiu: bem, quero isto aqui nos novos talentos FNAC. Então daí que foi resultado nessa primeira estreia, assim, mais à socapa.
Sim, assim, como quem não quer a coisa, mas
Foi tipo
olha,
uma fuga de
toma lá.
informação, mais ou menos, não?
Diz?
Foi tipo uma fuga de informação, assim,
Sim, foi um leak, foi assim
exatamente.
um real news, fake news, um leak, estás a
Exatamente.
ver? Tipo que. E curiosamente, epá, eu acho que pronto, eu pessoalmente gostei da ideia e sempre, ou seja, a coletânea dos novos talentos da FNAC sempre me interessou. Eu, por acaso, assiduamente ouço quase todos os anos e pronto, acho que foi muito fixe ter havido esse convite por parte
Sem
dele.
dúvida, sem dúvida. É um excelente cartão de visita para a música que se vai fazendo por cá. E o exemplo é precisamente o facto de estarmos aqui a conversar. O vosso disco está cá fora, saiu em fevereiro, mas esta coletânea tem esse mérito de espicaçar e de mostrar algumas coisas que, enfim, depois algumas ganham forma, outras nem tanto, mas isso há motivos também paralelos e, enfim, a vida também dá muitas voltas. Mas neste caso temos então este belíssimo álbum, que no fundo é um trabalhar de um património musical e oral. Vocês escolheram a beira baixa por ligações familiares, ligações afetivas, porque creio que a maior parte destes temas, ou a totalidade destes temas, estão de alguma forma enraizados ou ligados a essa região do país.
Ou seja, a Beira Baixa foi para nós o ponto de ligação deste trabalho, porque voltando agora a 5 Sentidos, a 5 Sentidos foi a primeira música que nasceu de bandua, ou seja, tanto que na verdade na altura que a fizemos, eu escrevi a música lá para volta de 2018, mais ou menos, e só para em 2019 é que chamei o Edgar para gravá-la e gravámo-la. E foi só depois dela surgir que veio a vontade de fazer outra música. E curiosamente veio outra letra que também provém da Beira Baixa, e também veio o facto de nós descobrirmos aos poucos que tínhamos ligações mútuas nessa região. O meu avô sendo de natural de Tinalhas, que é uma vila, que é uma aldeiazinha em Castelo Branco, e o Edgar sendo da Covilhã. Tanto até que a música que abre o álbum é o meu avô falar, e pronto, para poder contextualizar o ouvinte. Mas pronto, foi lá está, foi aquele processo muito orgânico de: ok, vamos fazer uma música, fizemos, vamos fazer outra. Ok, porque é que não vamos fazer, vamos continuar a trabalhar aqui esta região da Beira. Vamos fazer uma terceira música. Olha, vamos continuar. E as coisas foram fluindo muito naturalmente e a Beira meio que nos abraçou e atou um pouco este trabalho.
Foi um trabalho feito de uma forma muito intuitiva, e nessa intuição vão aparecendo os símbolos e os sinais que a gente acaba por ouvir com mais atenção. E a Beira, pronto, para mim já é um sítio que já te traz também, se calhar, daí esse convite que tu a dar, já é algo que ando a explorar assim há imenso tempo. E que me fascina e que acho que me vai fascinar para sempre, pelo próprio mistério que tem a região e toda a cultura à volta. Acho que é um mistério que nunca vamos bem decifrar, mas que simplesmente traz uma riqueza e uma inspiração que se vai perpetuando. E acho que também este trabalho também é um bocado isso, é mantermos esta atenção ainda mais vívida sobre toda a força mística que existe na região da Beira. E é uma região também que muitas vezes fica esquecida, não é? Tal como muitas partes do interior do país, que nem sempre se mete os olhos com a devida atenção neles. E por uma data de coincidências foi aí que nós decidimos vir resgatar esse espírito, e também por esta força das montanhas. A ideia da montanha acho que é uma coisa muito muito presente aqui, até na própria relação, coisas que já vamos descobrindo quase com as próprias entrevistas que nos metem a pensar quando nos perguntam da relação com a música da América do Sul, com a eletrónica de há um tempo, que vem muito ali também por influências como Nicola Cruz, por aí fora. E há assim uma ponte que eu, por exemplo, quando viajei na América do Sul, senti muito entre as montanhas. Acho que há aqui uma. Há lá mais uma consciência da vida que espiritual que as próprias montanhas têm. Há entidades, cada montanha tem. Eles chamam até, no Peru, chamam-os Apus, são tipo os espíritos da montanha. A montanha não é só um monte de rocha e de pedra que está lá, mas ela tem uma sabedoria, tem qualquer coisa. Então foi também um trazermos, resgatar esse olhar para estas montanhas, para esta região, que às vezes damos por garantida por estar ali tão próxima, mas que queremos também olhar para ela com outros olhos e com outro respeito. E nada como irmos também à tradição oral de quem já passou por elas e tentarmos reinterpretar agora esses textos a partir de novas melodias e novas danças.
Muito interessante essa ligação que estavas a fazer agora à América do Sul, essa questão das montanhas. Essas recolhas vocês foram fazendo de uma forma mais sistemática? Foi também a partir de ligações familiares, de amizade? Como é que vocês foram recuperando alguns destes temas? Eu tive a curiosidade de tentar encontrar algumas recolhas. Encontrei um vídeo da Macelada, cantado por quatro senhoras. Com adufes, achei curioso depois estar a comparar com a vossa visão. Como é que vocês foram fazendo também essas escolhas?
Ou seja, e começando, tudo começou, como eu já tinha dito, com a Cinco Sentidos, e a letra da Cinco Sentidos, por acaso, foi uma busca um pouco insólita. Eu queria fazer um. Eu queria, lá atrás, eu queria criar uma música com aquela veia de há um tempo, mas com uma voz portuguesa, e foi literalmente uma busca no Google, por música popular portuguesa. Aí na oitava ou nona página fui-me deparar com um ficheiro em PDF de um estudo universitário que lá continha as letras. Ou seja, cada música, na verdade, tem uma pequena história de recolha. Falaste agora das ligações familiares. A Borboleta Branca, é uma música que é da aldeia do meu avô, que estava presente num livro de etnografia que ele próprio me ofereceu. E ao folhear e à procura de material lírico, lá encontrei a Borboleta Branca. A Macelada foi por acaso, eu não conhecia, e queria já deixar aqui uma coisa assim dita, que é eu fiz questão, e partilhei isto com o Edgar na altura, que eu para criarmos isto, para mim era importante não ouvir as originais, ou seja, criar quase tudo de uma raiz neutra. Pura, estás a perceber? Ou seja, estamos mesmo em reinterpretar ao máximo as músicas, que não é o caso em todas, especificamente na Ceifa e na Lua, mas no ponto de criação foi sempre quase do zero. E pronto, a Macelada veio de uma pauta que encontrei, partilhei com o Edgar, e ele disse: Olha, eu conheço esta música, isto é a música das Feiras de Monsanto, ele já a conhecia, e pronto, e interpretámo-la de uma maneira um pouco mais slow, um pouco mais. Não digo embriagada, mas com uma onda um pouquinho mais para trás, também por causa da macela, que é a propriedade daquela flor. A Encandeia foi também uma busca pela internet, por material né, da Beira. Curiosamente, existem assim uns sites meio obscuros, meio lo-fi, Windows 95, aí espalhados, que contêm muito material lírico, de recolhas de letras de música da Beira. Poucos exemplos de áudio, na verdade, mas muito material lírico. E no meio dessa busca lá encontramos em Candeia. Depois veio a Ceifa, que é uma música que, na verdade, o Edgar já conhecia bem e interpretámo-la de uma forma um pouco mais fiel à original, que é uma música muito, muito forte ali da região da Beira. E a Lua, se eu não me engano, foi até o próprio Edgar que encontrou as letras. Partilhou comigo um vídeo de uma. Eu mandei-lhe, na verdade, um rascunho da música, do beat, e ele partilhou comigo um vídeo que tinha lá pronto, que tinha lá uma pessoa a cantar, e pegámos um pouco, né, nessa versão, adaptámos e fizemos. Então, assim, cada música em si tem uma mini história que envolve a sua recolha, e depois foi quase traduzida e montada assim do zero por mim e depois e pelo Edgar.
Agora falando de.
Sim, eu posso falar
Diz, Edgar,
aqui.
claro que sim.
Aqui só uma coisa muito interessante que aconteceu agora recentemente, foi nós estivemos a tocar em Cristal Branco no dia 2 de maio, no Cine Teatro Avenida, e calhou logo por coincidência que tanto no dia anterior, portanto, foi a Senhora do Almortão, a Romaria, a Senhora do Almortão e Venha Nova, que já não acontecia também, entretanto, há uns anos por causa da pandemia, e depois, logo no dia a seguir, no dia 3 de maio, foi o lançamento do Pote, que é a Festa da Divina de Santa Cruz, em Monsanto, que é uma coisa, são ambas tradições muito antigas, e foi muito curioso chegar lá à tradição do lançamento do Pote. E como as Antofeiras de Monsanto, algumas delas já são umas amigas assim de alguns anos, pela primeira vez consegui apanhar esta celebração e juntar-me a elas a tocar estas músicas. E bem, foi assim quase, foi muito caricato, que elas sem saberem, sem estarem totalmente a par do trabalho de bandua, acabaram por, na roda cá de cima do castelo, cantar as originais da Macelada, da Encandeia, da Encadeia, na verdade, que é Encadeia, da Borboleta Branca. E até uma que não é bem os cinco sentidos, mas que tem uma coisa relacionada com os cinco sentidos também. Até eu achei aquilo assim uma espécie quase de processo iniciático de aval, estás a ver,
Sim,
do espírito da beira
uma
abaixo.
espécie de full circle também, assim, quase, não é?
É,
Tipo.
a incursão assim destas novas, da nova forma também podemos fazer estas músicas, não é? Porque existe muito também uma, para mim é importante, assim, uma relação com as pessoas realmente e com os guardiões e guardiãs assim deste repertório e estarmos todos assim também de alguma forma, não esquecermos que apesar da música poder esteticamente ser muito diferente ou as nossas vivências de geração para geração, continuamos a habitar aqui o mesmo plano, o mesmo espaço e tempo, não é? E tudo isto aqui ainda se cruza e acho que isso é o mais bonito e também nos dá outra permissão, se calhar, para podermos trabalhar isto assim com à vontade.
Sim, esses dois universos que se vão cruzando. Tu falaste então nesse concerto que vocês deram em Castelo Branco, e era precisamente o tema que eu iria introduzir. Vocês têm tocado até já com alguma frequência, tiveram em Guimarães, no Westway Lab, creio que também já passaram por Viseu, ontem estiveram em Vila Real, amanhã Aveiro, depois Porto, vão tocar no Plano B, e importa também destacar o concerto de 2 de julho no Virapop. Também, felizmente, de regresso, o Virapop, que acontece nas Termas de Caldelas, com várias propostas, entre as quais os Bandua. Acredito que seja também muito importante para vocês agora pôr isto em prática, mostrar isto no palco. Como é que vocês trabalham este vosso disco em palco?
Olha, o disco, ou seja, a tradução do disco produzido, né, que tu trabalhas em casa, in the box, como eles dizem, vá assim, em estúdio, trabalhas um disco em casa, no estúdio, e depois traduzi-lo para um ao vivo, especialmente um disco que vive muito de produção de estúdio e de tempo dispendiado a fazer sound design e tal. Esse vai espaço, esse jump de dentro de casa para o palco. Por acaso foi uma coisa que o Edgar lá atrás partilhou comigo e chegámos à conclusão que, na verdade, o que era muito importante transportarmos para o palco era uma espécie de organicidade na intenção e no delivery, na entrega das músicas, ou seja, não ser só um playback, não é? Que as músicas, ou seja, muitas vezes acaba por ser isso, né? Em certos artistas ou certas bandas que têm muito elemento eletrónico. Mas o intuito de trazer isso ao vivo sempre foi de criar uma experiência para o ouvinte, né? Uma espécie de ritual, né? De traduzir o ritual, que era o ritual do cantar antigo, né? Entre adufes e vozes, e traduzi-lo para um ritual mais corrente, mais club, sendo que o club poderia ser visto como o ritual que nós temos hoje em dia, e traduzi-lo de uma forma orgânica, onde as músicas. Nós, na verdade, temos tocado um set, o nosso espetáculo agora tem sido basicamente ele começa e nós praticamente não paramos de tocar. até as últimas músicas. Então fazemos uma espécie de set, não vou dizer DJ set, né, porque nós não estamos a usar CDJs, mas as músicas vão se mixando entre umas às outras e vão-se há ali uma metamorfose, há pontos de passagem e elas são alteradas. Ou seja, a pessoa que conhece bem o disco entende que as músicas estão ali e escuta as melodias, mas depois há uma interpretação diferente, da parte do Edgar, da minha parte, e há uma história que é contada ali ao vivo. Nós também resolvemos trazer a Sara Mercier para integrar o nosso espetáculo ao vivo em formato trio, para podermos também dar um pouco mais de amplitude a visual e sonora à entrega musical ao vivo. Então, ou seja, nós passamos tempo a tocar os instrumentos ao vivo, o Edgar toca teclado, eu toco baixo, a Sara toca guitarra, as vozes são praticamente quase todas ao vivo, e a própria música em si é muito orgânica, ela flui, ela entra, ela sai, isso tudo é controlado e feito muito on the spot, estás a ver? Tanto que nós agora estamos aqui a dar concertos em formato duo, aqui estes agora que estamos aqui no Norte, estamos a experimentar, interpretar e encarar a música com um formato reduzido e também para perceber quais são as opções que nós temos. E mais que tudo é poder entregar uma experiência sonora, visual e quase ritualística ao ouvinte, de que isto é um happening, né? Isto é um ritual, isto é uma entrega, mais ou menos.
A cena vai variando muito agora, conforme também os espaços que a gente passa, e agora também, como o Dara disse, estamos a tentar explorar um pouco mais esta ideia também do duo, não é? Inicialmente foi muito importante e vai continuar a ser muito importante essa ideia performática que existe do espetáculo, acima de tudo, essa ideia de ritual, esta ideia de conseguimos quase trazer um espírito de uma romaria para dentro de um dance floor, não é? E por aí nós vamos também repescando símbolos e os comportamentos do próprio corpo, a forma como também tivemos o Martim Alvarez também a fazer as indumentárias, que também dão toda uma força assim a essa mística que a gente também quer transportar da própria Beira Baixa. Temos uma equipa técnica também cada vez mais presente, a nossa grande Marta Viana, que está a fazer as luzes e que tem feito assim magia acontecer. A Linda também tem sido uma pessoa que tem estado assim por trás deste road management e tudo e ajudar-nos a pensar em outras ideias e não vamos querer parar por aqui, nós já estamos assim a pensar para o futuro de uma forma em que este espetáculo vá mutando também ele e possamos trazer tanto incorporação de vídeo, projeção, como outras estruturas de iluminação assim mais mágicas. No fundo é algo também para nós próprios nos faça mergulhar nessa mesma ambiência e que sentirmos de dentro, não é, que estamos realmente a entregar uma coisa que nos é especial e que essa magia também chega cá para fora e que passa para quem está a receber. Acho que das coisas mais bonitas que temos recebido de feedback assim da malta tem sido a forma como o pessoal sente que para si próprio é estar num espetáculo de bandua. É algo que ajuda a transmutar qualquer coisa cá dentro que está a ser preciso, ora pelo movimento dos corpos que assim o pedem, por esta ideia da música que não para, que é mesmo que tentamos, mesmo que seja num downtempo, não é? Tipo assim, mais slow, trazemos uma noção de trance de alguma forma também, através dos vários estímulos, dos cinco sentidos, do sexto sentido, por aí fora. E vamos continuar um bocado assim nessa lógica, a tentar trazer esse despertar dos sentidos ao máximo para o palco.
É curioso, quer um quer outro falaram da questão visual e dos sentidos, é também algo que me desperta a curiosidade, a questão visual. Eu ainda não consegui ver nenhum vídeo, nem vi nenhum concerto vosso, mas pelas fotos que já consegui ver dos vários concertos e as fotos promocionais, dá para perceber que há também esse envolvimento visual, desse lado mais místico, não é? Que está relacionado também com a vossa música. Confesso que tenho também curiosidade em perceber como é que depois tudo isto funciona em palco e quando, pelo menos no Virapop, ter essa oportunidade, vai ser também um encontro curioso vocês virem aqui ao Coração do Minho, vai ser seguramente uma experiência interessante, vocês irão também ser muito bem acolhidos, estou seguro disso. Malta, queria agradecer-vos a presença. Diz, diz.
Se calhar vais ter que começar a fechar. nós nesses dias aí do Vira Pop, a gente vamos ficar, estamos aí dia 2, depois acho que tocamos no, logo do dia 7 também Moimenta da Beira, que não é assim tão fora da rota, e dia 2 a dia 7 para já ainda não temos nada para fazer. Portanto,
Fica
malta que
aí a
esteja a
dica.
ouvir, seja se tiverem para nos levarem às termas, para marcar outros concertos, para estarmos aí, quem sabe a gente
Um
fica por cima
jantarinho
mais
também,
uns.
a gente nunca diz que não, né?
Nunca dizemos que não,
É
por
assim,
isso
vai, de
tem
certeza
também.
que vai aparecer malta com concertinas e vocês vão ter muito com que se entreter. Vai haver seguramente muito bailarico que
Claro.
podem estar seguros disso.
Claro que tem.
Queria então dar-vos mais uma vez os parabéns pelo vosso trabalho. Faço minhas as palavras do Shinobi, que teceu muitos elogios ao vosso trabalho, ao vosso disco. Sei que há pelo menos essa tentativa de remisturar um tema vosso. A ver, vamos se isso irá para a frente. Seria também uma partilha interessante. E fico também feliz por ver a forma como a música tradicional é retrabalhada por vocês, como já tinha sido feita também pelo João Aguardela, por aquele projeto do Pedro Lucas também dos Açores, o Experimentar Não Me Incomoda. Tem havido trabalhos interessantes, muito, muito interessantes sobre esse património musical, e vocês inscrevem-se também nessa tradição, entre aspas, e o vosso contributo é também excepcional. Queria que vocês agora escolhessem um tema para fecharmos a conversa desta quinta-feira.
Epá, não sei, agora assim de repente, eu sou super, como é que se diz, biased em português. Eu sou sempre, desculpa lá, eu às vezes, eu falo muito em inglês, às vezes esqueço das palavras em português. Eu sou suspeito, porque eu gosto sempre, gostei muito da macelada, então eu se calhar diria a macelada, mas se calhar, não sei o que é que o Edgar acha, também poderia dizer a borboleta dourada, que é uma cena completamente random, que nunca também diríamos, que é um pouco assim, muito fora do que as pessoas esperam do nosso som. Mas.
Olha, eu estou de boa com uma bela macelada, até porque pronto, estamos a chegar aqui numa altura do verão, não é? Onde já começa a ficar calor e
As pessoas precisam de ir para a sombrinha,
pá,
assim, coisa mais slow.
comer
Ver uma
uma
saladazinha com um azeitezinho também é bom, né?
saladazinha bem temporada.
Em temporada, lá está.
Vai sempre bem.
Pronto,
Não
vamos
pode ser
então.
uma salada. Uma
Fechamos com uma
salada em
selada.
temporada com
E agradeço, foi um enorme gosto ter-vos por cá, Bernardo e Edgar. Espero encontrar-vos pessoalmente em breve, pelo menos 2 de julho, acredito que será possível. Tudo bom para vocês, para os espetáculos que se avizinham e que também continuaremos a acompanhar o vosso trabalho.
Bem-aja, Sérgio.
Bem-aja,
Obrigado. E
Sérgio,
estamos
muito
aos ouvidos.
obrigado.
Obrigado
Obrigado aí à
aí.
Rumo também. Ganda onda, a vossa iniciativa sempre 5 estrelas.
Um abraço então. Deus.